Felipe Hoffmann por aqui nos estúdios da Band News. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, Lucas, Ana, ouvintes da Band News, tudo certinho.
O que você quer falar primeiro?
Vamos começar você então com o Napoleão.
Vamos lá.
Porque talvez aí o grande filme, um dos grandes filmes do ano, com a direção do Ridley Scott, que é o mesmo de Gladiador, por exemplo. Uhum. Que, curiosamente, o Joaquin Phoenix também era protagonista. Está sendo filmado, inclusive, o 2. Já está em fase de produção, Gladiador 2. E Ridley Scott chega agora com esse filme do Napoleão, contando a história ali da ascensão do Napoleão numa França que vivia pujante em diferentes situações, né? Ali no final da década do século XVIII, ali, 1790 e poucos, né? E aí, Napoleão tinha várias facetas, né? É o estrategista, é o político, é o militar, era o romântico, e junta tudo isso em uma figura que transforma o Napoleão numa das figuras mais representadas na história da cultura pop também, assim, porque virou esse personagem dos livros. Todo ano sai uma literatura diferente sobre Napoleão. E aqui o Ridley Scott, ele vai basear muito o filme dele na troca de cartas que ele fazia com a Josephine, que foi o grande amor da vida dele, que aqui é vivida pela Vanessa Kirby, que também está muito bem no papel. E aí o filme vai abordar, vai abraçar essas cartas de amor e inserir nos contextos de guerra do Napoleão. Porque ele teve grandes batalhas durante a vida, né? Ele, principalmente uma das maiores batalhas que ele ganhou, foi de Waterloo, perto de Bruxelas ali, que a estratégia dele foi fundamental para a vitória da França ali. E a expansão, esse imperialismo que ele tinha, né, se transformando nesse líder francês, numa época que a França estava vivendo ali uma crise de identidade política. E aí ele assume como esse personagem e vive um imperialista muito bom, assim. O Joaquin Phoenix, ele abraça de fato a personalidade do Napoleão, baseado em obras, em literaturas que tinham dele, e ele permanece assim bem sereno. Você percebe um ar de prepotência na voz dele, na fala, porque ele sabe que ele era muito inteligente, ele fazia esse tipo de coisa, e o Joaquin Phoenix coloca isso assim, um ator fantástico, e aí ele consegue colocar isso nos cinemas com uma história de 2 horas e 40. E o que acontece? Alguns pontos históricos, como a ida de Napoleão, por exemplo, para o Egito, alguns desses fatos foram abraçados de uma forma que não tem muito compromisso com a história, por parte do Ridley Scott. Então, o filme, ele tem momentos históricos, sim, só que o Ridley Scott, ele foge um pouco do ipsis literis ali, a não seguir 100% o que estava dito nos contextos históricos, encontros com outras personalidades e tal, e vai para um lado mais lúdico do personagem ali. E, principalmente, a relação dele com a Josephine, que também é um dos pontos fortes ali do longa, entre essas idas e vindas imperialistas. Só que vai ser lançado na Apple TV Plus uma versão de 4 horas desse filme.
Nossa.
Que é a versão do Ridley Scott. Uhum. Então, eu penso que o filme, ele realmente sofreu com alguns cortes abruptos ali, principalmente depois que ele perde a batalha com a Rússia, que desencadeia ali alguns eventos importantes. Enfim, e aí o filme, ele tem um corte muito grande, assim, em algumas partes, que você percebe
receptivo,
que passou a faca ali para caber no cinema. Porque um filme de 3 horas, por exemplo, é muito complicado para os exibidores colocar na cadeia ali do cinema, né? Porque você interfere em vários outros filmes.
Sim.
Imagina um filme de 4 horas. Então,
No cinema,
assim. Mas vai chegar na Apple TV Plus esse corte. Talvez acredito que o filme seja ainda melhor nos streamings por conta dessa não limitação de tempo. Só que, se você vê no cinema, as batalhas são grandiosas.
Uhum.
O figurino é grandioso, é muito bonito. O filme tem um design de produção, ele é perfeito, assim, visualmente. Ele realmente abraça o CGI como algo que complementa a história, não como fator principal ali. Então, é uma construção histórica visual muito forte. Nas batalhas você sente isso, assim, principalmente nessa que eu falei.
Não é um filme de guerra, né? Mas essas partes são bem feitas.
Sim, ele quer ser um épico de guerra,
uhum,
mas ele foca mais no lado pessoal do Napoleão, esse romance com Josephine. Então, tem um pouco disso tudo, assim. Ele mistura e meio que isso pode ser prejudicial, né? Porque ele não sabe para onde vai exatamente. Ele tá contando a história do Napoleão, mas ele quer ser um filme de guerra, ele quer ser um filme de romance, ele quer ser um drama histórico. O filme, ele tem algumas ideias e meio que não abraça uma para seguir, assim, enfim. Mas, de qualquer forma, é interessantíssimo. É, com certeza vai estar no Oscar do ano que vem, com várias categorias técnicas. E a atuação também do Joaquin Phoenix deve ser indicada em algumas categorias nessas premiações no mundo afora. Enfim, está nos cinemas Napoleão, filme dirigido pelo Ridley Scott, que ele tá bem, assim, ele consegue colocar um filme bem interessante nos cinemas. E lembre-se que vai ser lançado na Apple TV, então assim, 2 horas e 40 agora, mas se você sentir que teve essa mudança abrupta na história, 4 horas depois você pode assistir um filme longo.
Agora, estreia brasileira e que muita gente, assim, gosta e defende muito o primeiro, né? Chega o segundo. Sim. Agora de Opa e Ó.
Opa e Ó. Pra quem não sabe, Opa e Ó não é relacionado a pai, é tipo como se fosse Olha Pra Isso Aí, uh-huh. Ó.
Então, Opa e
Ó. Opa e Ó. Entendeu? Olha pra isso aí. Muita gente acha que tem alguma coisa relacionada a pai, né? O Pai Ó.
Tem nada a ver.
Mas é O Pai Ó 2, filme protagonizado pelo Lázaro Ramos, que chega a 15 anos, se eu não tô enganado, depois do primeiro filme, que é de 2007, se eu fiz essa conta certa. São 15 anos aí desde o primeiro filme. E aí o personagem do Lázaro Ramos, ele volta pro Pelourinho, personagem chamado Rock, pra tentar salvar ali o bar. De uma das tias dele que está sofrendo, que pode se transformar num restaurante oriental no meio do Pelourinho. E aí ele quer manter a história do bar, da família, do cortiço ali. Então ele retorna para ajudar com a música e tal. E aí o filme ele vai abordar mais crônicas dentro do longa. Então é um filme que ele tem a sua história ali, vamos manter esse bar, mas ele acaba sendo pretexto para colocar vários outros temas assim da sociedade, como gentrificação, as pessoas precisando sair do bairro porque está aumentando a especulação imobiliária, está ficando mais caro as coisas e tal. Tem várias coisas da cultura de Salvador, da cultura da Bahia inserida no longa. Então tem esse sotaque baiano muito legal. O filme ele é muito divertido, ele é muito para cima. Assim. E dentro desse alto astral, ele acaba colocando vários elementinhos ali de críticas da sociedade que vão contando essa história. Então são várias crônicazinhas, desde a adoção de meninos em situação de rua até os problemas relacionados a essa adoção meio que irregular. Enfim, tudo isso é abordado em O Pai Ó 2. Muito interessante, assim, o primeiro filme, as pessoas adoram O Pai Ó, assim, teve uma série depois na televisão, em 2008, um ano depois. Aí é uma junção disso tudo com o Lázaro Ramos de novo voltando ao papel do Rock, trazendo mais um filme nacional bem bacana aí pra quem assistiu o primeiro e viu a série. Pô, assim, o filme tá muito bonito de ver, assim, também. Tá muito divertido, tá muito engraçado, tá nos cinemas também, O Pai Ó 2. Engraçado que esse filme, ele estreou na semana passada, no dia 15, em alguns cinemas aqui de Vitória, por exemplo, chegou só essa semana. Então teve um gap aí de uma semana pra poder assistir no Kinoplex aqui, do Chaparral da Costa, por exemplo. Já está disponível para poder assistir.
Maravilha! Produção nacional aí também chegando aos cinemas. Agora a gente fala das telinhas. Tem Round 6, o desafio.
Pois é,
eu tô por fora, para falar a verdade. Não sei o que é isso. Temporada nova?
Então,
não, né?
Batatinha frita, 1, 2, 3. O que acontece? Round 6 foi um fenômeno absurdo. Foi uma série coreana.
Sem dúvida, eu assisti.
No ano passado.
Acho que todo mundo assistiu.
Todo mundo assistiu essa série. É incrível que fizeram ali, virou também um outro fenômeno cultural, assim, as pessoas usando as máscaras de Round 6 e tal. E foi uma série que foi a mais vista disparada da Netflix, uma das mais vistas da história. Tá lá, né, pra quem quiser assistir ainda. Em cima desse sucesso, a Netflix falou, vamos explorar o máximo possível essa história que deu
franquia,
muito dinheiro pra,
né,
gente. E aí eles estão lançando Round 6, o desafio, que é um reality show com pessoas reais, simulando reality que a série abordava. Então, uma metalinguagem dentro da metalinguagem ali.
Mas ninguém morre.
Mas então, aí que tá. Os desafios não são mortais. Dessa vez, não matam humanos ali, pelo amor de Deus.
Será?
Não é? Pelo menos até informações
que
a gente teve, né?
Que não filma.
Apesar que teve notícias aí de ambulância indo para os estúdios lá da Netflix. Porque,
meu Deus!
Coisa. Mas deve ter sido uma pessoa que quebrou um braço no desafio desses, enfim. Mas aí eles vão colocar o quê? 456 participantes em vários desafios, incluindo aí batatinha frita, teve da bola de gude lá,
uhum.
O do biscoito, enfim. Vários desses desafios de Round 6 estão nesse reality show e vai eliminando as pessoas aos poucos. Então, vai eliminando ali, você se mexeu, está eliminado, não sei o quê. E aí eles simulam, por exemplo, o tiro que tem na série, com uma bolinha do cordão explodindo, assim.
Ah,
então,
sim.
Então, estou eliminado porque explodiu aqui e tal. Então, tem essas simulações da série nesse reality show.
É um game show, praticamente.
É um game show, é.
E tem premiação no final? Esse tipo de coisa?
Tem. A premiação para o vencedor é de 4.560.000 dólares.
Felipe, deixa os arrobas aí da Odisseia rapidinho pra gente.
A Odisseia.com é o nosso site, para curtir lá mais informações sobre Round 6, o desafio, o paió, Napoleão. Então é só entrar em Odisseia.com e nas redes sociais, a Odisseia, que a gente está por lá.
Então, beleza. Até a semana que vem.
Até lá, Lucas.
Abraço. Tchau.